Ora, viva a todos, bem-vindos ao episódio número 3 deste segundo ano do Grelha de Partida. Já tinha saudades vossas. Fizemos aqui uma pequena reformulação da equipa que está presente neste podcast. Enviámos o Sérgio Veiga para a Zambésia, Polinésia, para o Hemisfério Sul, pouco importa, quando ele foi fazer missão humanitária e admirámo-lo por muita coisa, mas também por isso. E temos o João Carlos Costa e um convidado muito especial. Neste programa, a não perder, o IMSA e as 24 horas de Daytona, o Filipe Albuquerque a liderar a armada portuguesa em Daytona. Temos também o Mundial de Rallys, que começou e com algo de absolutamente histórico nas transmissões dos rallies do Campeonato do Mundo, mas também na Sport TV, que teve o privilégio de ser a estação que transmitiu todas as classificativas do Monte Carlo até o shakedown. João Carlos Costa passou o cabo das tormentas. E para fechar a Fórmula 1, inevitavelmente não deixamos passar por lá, porque há alguns temas importantes a envolver a Red Bull, a Porsche, a Sauber, a Ferrari, enfim. Trataremos de todos estes assuntos. Começamos pelas 24 horas de Daytona, já decorreu o Gore e a habitual qualificação. João Carlos Costa, olha para a tua esquerda e vê quem é o nosso convidado.
Olha, o Filipe Albuquerque, ele já está, repara, já está na motorhome, e já está preparado. Uma bela motorhome. E já estás preparado para o Rolex, não é? É que isto das 24 horas de Daytona interessa.
Qualquer pessoa está, não é? Daí lá chegar, não sei, outra coisa.
Vocês só fazem a corrida para ganhar o Rolex, não é?
Sim, só vêm cá mesmo por causa da plus.
Pronto.
Filipe está, como eu dizia, nesta espécie de sumário de introdução, está a liderar a armada portuguesa em Daytona, com o carro da Wayne Taylor Racing. Vou começar por, enfim, deixar o Filipe em apuros e perguntar-lhe, Filipe, assim, não lembras deste momento? Encontras-te com o Ricky Taylor e diz-lhe, Ricky, 2017, última volta. O que é que aconteceu a seguir? Não digas o que não puderes.
fiquei muita raiva, claramente. Mas eu acho que as ações são feitas, ou seja, nós somos todos pilotos automóveis e queremos todos ganhar e portanto temos que ser decididos ao ponto de nos pôr na posição do outro também, que é, não foi logo nesse momento, foi completamente contra, achei que ele devia receber sempre uma penalização, que não levou, ainda hoje o dia. Mas pronto, depois foi muito mais a atitude dele a seguir, em querer se justificar, porque me respeita muito como piloto, e falámos depois mais tarde. Dizia que era a última volta, eu tinha que tentar sempre qualquer coisa e que também estava à espera da penalização, que nunca chegou. Portanto, que ele ficou-se um bocado atrapalhado nos momentos a seguir. E disse: olha, obrigado pela explicação, vale o que vale, agora. Eu acho que devia sempre ter levado uma penalização, mas depois também me pôr na posição dele, que era, eu se calhar fazia o mesmo. Portanto, estar a ser, sei lá, deixando de falar ou o que quer que seja, também não é isso que iria mudar. E portanto, disse também que é, eu concordo, consigo perceber do teu lado, acho que se calhar fazia o mesmo, portanto não vou ficar chateado contigo, mas na próxima corrida, ou a próxima vez que tiver uma oportunidade para te mandar fora e fazer também uma coisa que me fizeste, não terias dúvidas nenhumas. Que eu vou fazer, e é já em Sebring, se te apanhar, e ele, ficou sempre um bocado trabalhado, bem, eu acho que é justo, disse ele, e portanto assim foi. Portanto, eu acho que a culpa é mais, digamos, acho que do diretor de prova em não ter aplicado uma penalização, do que na verdade do piloto, e pronto, e assim
ele resolveu o problema contigo, contratante.
Resolvemos logo o problema, logo duas semanas depois, e portanto é tudo a ver, que é, até onde é que o diretor de prova nos deixa guiar agressivamente e tocar nos outros. Eu acho que se fosse com o diretor de prova do Campeonato do Mundo, com o diretor Eduardo Freitas, era muito claro a penalização, porque a partir do momento em que tu tocas na roda traseira de alguém, foi como aconteceu, e o outro piloto faz 360, é uma ultrapassagem otimista. E pronto, apenas o diretor prova não o entendeu assim, eles são muito assim, cara, só amigos, que é consoante o verde, é consoante o feeling deles, e pronto, e portanto só temos de nos adaptar a essa maneira do diretor prova, como ele vê as coisas, e assim foi.
Kudos ao Filipe, por eu fiz esta pequenina provocação, obviamente, e por ele ter respondido desta forma. Para quem não se lembra, foi o Ricky que roubou a vitória ao Felipe em 2017, não me engano, é?
2017,
ele quase ganhou no ano seguinte, ele, o Felipe.
Exatamente. E tu... depois é engraçado que o Ricky depois dá-lhe os parabéns a dizer, bom, eu acho que isto é justo. No ano a seguir tu ganhas logo a seguir, acho que era exatamente, representa a justiça que se calhar tu também se calhar devias ter ganho o ano anterior. Mas é engraçado esse ponto.
E agora tem uma equipa fortíssima para tentar ganhar. Não fizeram o melhor tempo da qualificação, fazem um pequeno resumo, João.
Fazem o terceiro tempo, o melhor tempo é do outro Acura, boas indicações. Nós já tínhamos tido a ideia dos testes que o Acura podia ser competitivo, o Filipe já vai falar do Acura. O Filipe e o Ricky fizeram o terceiro tempo. Mas mesmo assim, eu penso que o mais interessante, Filipe, e tu dirás o mesmo, foi que toda a gente ficou muito perto. Até os BMW que pareceram um bocadinho aquém dos Porsche, dos Cadillac e de vocês, está tudo muito perto. O que quer dizer que estes 9 carros têm tudo para fazer uma grande corrida. A fiabilidade é que pode ser, estamos no primeiro ano destes carros, pode ser um problema.
Sem dúvida alguma. Sim, aqui vários pontos a referir, ou seja, nós nos treinos livres todos, nós tivemos indicativos muito bons da Acura para esconder jogo, e assim foi, portanto, andamos ao nosso andamento, não andámos com o tanque vazio, também não é preciso ir a tanto, mas o que é certo é que ficámos, nós não, mas sim o tanque, ficaram em primeiro em todas as sessões, mas nós andámos ali, tac a tac, ou seja, meio décimo, um décimo, liderávamos nós e depois conseguimos fazer um bocadinho melhor. Tínhamos às vezes setores melhores que eles para fazer uma volta toda junta, mas depois também é preciso ter um bocado de sorte em meter uma volta toda junta sem tráfego, ou seja, não é nada fácil com 62 carros, por isso já lá vamos falar do trânsito. E o que é certo é que todos os outros carros andavam sempre um ao outro, ali a 2-3 décimos, ou um décimo, 2 décimos, mas depois os segundos carros, tipo um segundo, sabes, um segundo e meio, que aconteceu muito. E depois, curiosamente, quando aparecem os cronometrados, toda a gente em 3 décimos. Os três construtores, a BMW um bocadinho mais atrás, mas acredito também que eles também conseguiam fazer um tempo. Agora, há aqui dois pontos a ser falado. Primeiro, isto que ia falar no rádio, porque toda a gente ouve, e estava a apanhar um Porsche, e eu, qual é a ideia destes tipos? E eu já sabia que eles estavam a ouvir. Andarem-se na parte mais alta do banking. Acham que este sandbagging já é a coisa mais velha, isto é 1990. Toda a gente consegue ver, estás a fazer uma velinha mais larga e que perde sempre mais segundo, mais ou menos.
A equipa tem um patrão com 80 e tal anos, portanto é normal que seja antiga.
Sim, mas tipo, pensar que isso nos vai enganar. Já todos temos tanta experiência de como é que é esconder jogo, que tu quando fazes a linha de cima, tu até devias levar uma penalização quase, porque para o campeonato ninguém quer que vocês façam sandbag, ou seja, que nos escondesse logo e só mostrar na corrida. Salvou-se muito no passado de esconder jogo, mas é sempre difícil, porque podes sempre dizer que andaram com problemas de setup e só conseguiram que são bem para a corrida, portanto, é o qual é o qual. Mas esse mesmo momento, vou falar mais da Porsche, que foi um carro que, quando chegou aos cronometrados, tal, estavam ali esclarecidos e vinham mesmo muito rápido. E depois foi super engraçado que eram os dois a fazerem grandes tempos e bons setores, mas lá está, eu acredito em karma, um deles vinha numa volta muito boa e meteu o carro no muro, peço desculpa, mas é bem perfeita, e o outro ficou em segundo a meio décimo do Gakura, do Schenk. Nós ficámos em terceiro, houve uma bandeira vermelha que estávamos em primeiro, e eles depois conseguiram arrefecer os pneus. Porquê? Há um ponto super interessante. Que para a Daytona, a Michelin começou pneus frios, estipulou uma pressão de pneus mínima a termos ao fim de 7, 8 voltas. E portanto, essa pressão é demasiado alta para se estenderem, ou seja, que é mais pressão dos pneus, para quando nós vamos na volta de saída, o pneu não dobra tanto. E depois, quando entramos no banking, com pneus frios, não haja falhas e explosão de pneus. Mas
ele não colapsa as paredes, basicamente, não é?
Exatamente. E essa pressão de pneus, estamos a falar de 30 PSI, que dá 2.1, se não me engano, abaixo, que é igual para todos, não podemos andar abaixo disso. O carro é muito menos performante, ainda temos menos aderência. E ainda bem que vai ser só para andar todo, né? Porque depois a partir daqui vai ser a livre. O ideal é andarmos mais baixo, mas só está igual para todos. Portanto, o Rick já tinha os pneus super quentes, já não, mesmo que ele quisesse tentar, não ia conseguir fazer. E portanto, quando até o Shang teve um problema no primeiro set de pneus, veio o Icebox, trocou de pneus, tanto que eles estavam em 6 quando entrou a sua maneira vermelha, deu duas voltas, veio o Icebox, e depois há tempo para fazer mais uma volta, mas entretanto os pneus baixaram de pressão e consegue fazer uma volta espetacular. E atenção, e também damos aqui mérito também ao Alckmin, que tinha só uma oportunidade e iniciou tudo direitinho. E portanto, parabéns a eles. Mas quero dizer que estamos todos muito próximos. E uma coisa sobre os cronometrados, que estes pneus que contêm as primeiras 5 voltas fazem com que o carro seja fantástico, ou seja, uma tração muito boa, o carro vira bem, isso tudo. Mas ao fim dessas 5 voltas há uma grande drop de performance, ou seja, cerca ali de 4, 5 décimos, mais coisa, menos coisa, mas o carro começa sempre a escorregar muito mais. E aí eu acho que é o ano, eu acho que nós somos melhor. Nós chegámos aqui a fazer quase todos, entre nós, da Wayne Taylor, todos nós fizemos 35, coisa que nos treinos livres andavam todos em 36. E portanto, acho que é bom. Agora, lá está, tiveram a fazer sandbagging, todos fizeram sandbagging, é uma questão muito grande.
Tenho dúvidas que a BMW tenha feito muito sandbagging.
Também não acredito muito. E depois tens outra questão ainda mais, que é a fiabilidade. Claramente a fiabilidade vai ser um ponto super importante. Que coisa curiosa, vocês usam esta parte, que o IMSA pediu-nos, e mais ao nosso carro, à cura, que mudássemos logo algum tipo de software no carro. E agora não sei o que é que eles disseram, o que era aquilo. Uma coisa que a maneira de leitura que eles estavam a fazer o IMSA no nosso carro era diferente, ou a maneira como nós estávamos a transmitir para eles era diferente, e não podia ser assim. E então o nosso presidente à cura da Honda, disse, então se vocês querem que nós mudemos o software, vocês têm que nos dar mais uma sessão, porque se estamos a trocar no carro, claro, vamos ter que precisam dar mais uma sessão. E eles, ok, é justo. E então deram-nos uma sessão, porque no domingo só era suposto irmos todos os voluntários. Deram-nos uma sessão a toda a gente, só aos GTPs, de 15 minutos. Bem, o nosso carro, tivemos falha de potência. E então tivemos que voltar para a box. Ou seja, tivemos que voltar para a box. E o Rick só conseguiu dar duas voltas, mas arranjámos essa parte. E depois, para voltar, estava tudo direitinho. Mas isto é consensível, toda a gente vai andar. Ou seja, vai haver falhas. E vamos
só esperar. Só quem não se lembra, por exemplo, quando surgiu, não a geração anterior, mas a outra antes dos Daytona protótipos, primeiro ano, as 24 horas de Daytona, foi um problema para toda a gente. Vocês são o único carro que verdadeiramente tem um motor de competição, podemos dizer assim. Os outros são motores adaptados de série. Isso é uma vantagem, por exemplo, em termos de consumo?
Eu acho que isso, posto tudo, está tudo equilibrado dentro do balance of performance do IMSA. Eu acho que uma vantagem, sem dúvida, que é a maneira como a Honda fez um motor, é um motor 2.6. É um motor mais pequeno que existe na grelha. E isso é bom porquê? Porque o motor sendo mais pequeno, e igualmente a produzir 650 cavalos, que na verdade pode ser fazer muito mais, porque este vai ser um motor que vai ser utilizado para indicar na Honda, portanto, muito, muito potente. Isso quer dizer que ao pouparmos peso no motor, poupamos peso no carro. E esse peso vai depois ser distribuído para alcançar o peso mínimo para do regulamento, que se não me engano é 1.040 kg. Portanto, se poupares 40 kg, quer dizer que podemos pôr esses 40 kg, vamos dar um número, na parte mais baixa do carro, e até podemos pôr mais à frente ou mais atrás. E portanto, isso é uma vantagem. E isso tem tudo a ver com a construção do carro, que é a nascença.
E tens a convicção firme de que, a exemplo das últimas corridas de endurance que temos assistido, sobretudo as da Elite, talvez não termine a corrida com segundos de diferença entre primeiro e segundo, como no exemplo mais recente, mas que o início, pelo menos, vai ser muito, muito, muito batalhado, quase uns stints feitos ao sprint?
Eu acho que não vai ter tanto essa coisa do sprint desta vez. porque acho que eu te digo isso porque mesmo ano passado eu lembro de estar, fiz o rank, acho que eu fiz o rank, não sei, já não lembro. Eu fiz o rank das últimas duas corridas, uma das últimas duas corridas que eu não queria forçar, mas depois entretanto estavam toda a gente tão agressiva que eu até deixei-me levar por isso também, que comecei a ser agressivo.
Era hora da corrida, era hora da corrida. Ok.
Desculpem a gargalhada, mas assim, eu não queria, mas.
Não, mas depois não é assim, a certo ponto, estava em quinto ou em sexto, e eles estavam todos em quase a tocar, esse tipo, estamos a falar meia hora, com 30 minutos de corrida, isto é ridículo. A certo ponto, estavam todos a forçar, e eu, bem, está bem, pronto, está bem, e estou por lá, e lá comecei a passar uns. E comecei a me chatear com aquilo. Mas eu acho que este ano, como a parte da fidelidade é um ponto tão importante, que estamos mais numa resistência. Não vai ser tão sprint. Porquê? Acho que o sprint que é, quando nós estamos mais programado, a parte mecânica, a parte do carro, então temos que nos posicionar para a corrida porque sabemos que ninguém vai falhar. Agora também, como há uma outra parte, temos dois problemas, que é a parte de fiabilidade e a falta de peças. Nós não podemos andar assim a bater muito, porque além de perderes tempo, mas também podes ficar sem peças. E isto é um ponto muito importante. Ponto número 3 é que este ano somos 62 carros.
Era aí que eu queria ficar assim.
E 62 carros, já tive um ou dois sustos nesses treinos livres de pilotos completamente perdidos, dois GTs. Quando passam três carros no meio da reta, vão completamente no meio da pista, a desfrutar a paisagem. E quer dizer, nós chegamos e somos mais rápidos, bem fazendo flash, mas vão no meio, ou seja, não conseguimos passar nem um lado nem no outro. É claro que em corrida isso não vai acontecer, e vamos ver o que acontece.
Não me lembro quem era, acho que era o Sebastião Bourdais, que já adivinhava que ia haver estragos não intencionais nas equipas de topo por causa dos que andam mais devagar.
Sim,
sem dúvida, não tem.
Até porque ali o que é mais difícil? Travagem para a chicane da reta oposta, a própria reta da meta, a travagem para a curva número 1 e a entrada no banking na curva 1-2 também é complicada?
Eu acho que é tudo. Eu acho que é quando apanhamos, principalmente aquela primeira parte, quando damos a primeira volta de avanço, acho que vai ser o Rick que vai arrancar, pelo menos os contratos. Ele tem que ser cauteloso nessa parte. Por conta de todos, vão ser os gentlemen driver todos no carro, porque foram eles que qualificaram por regulamento, e portanto vai ser engraçado ver como é que cada um aborda essa parte, porque eles vão estar todos juntos.
Acho que eles arrancam
E
todos.
depois vão querer. É uma coisa também muito engraçada, que vocês também vão ver. Há uma guerra muito, muito grande nos LMP2 entre os gentlemen, do Dan Keating e o Stephen Thomas. Porque é muito engraçado, porque acho que o Stephen Thomas ficou chateado com o Ben Keating, e então se foi lá e roubou-lhe os pilotos profissionais todos dele, e então agora estão no carro dele, vem aquilo tão massaganhado, então acho que eles andam se a picar os dois, e basta tem, e aquilo parecem miúdos de 20, de 16 anos, e tem muita piada porque eles têm todos 50 e tal, 60 anos.
Mas o Ben Keaton, ele foi lá roubar os pilotos, mas depois o Ben Keaton foi buscar Nicolas Lapierre, foi buscar o Paulo
Sabes como é que
Jatin.
depois?
Portanto,
Exato, mas sabes
a
quem é
equipe
que ele
ficou um
deve?
bocadinho gorda.
Ai, tu vais me ficar os pilotos, então vou buscar os pilotos ainda mais alto.
Exatamente. Não, mas mas sabes que isso começou, pá, há um mês e a coisa está muito animada. Pá. É notícia. Essa batalha é notícia.
Pois está. É muito
E há outra
engraçado.
coisa
E
que pá,
portanto.
desculpa, Filipe, há outra coisa que eu acho que vai ser engraçada. Como há GTD Pro e GTD não Pro, mas a determinada altura os pilotos Pro que estão nos carros GTD não Pro vão querer dizer aos GTD Pro: olha lá, somos muito mais rápidos que vocês. Querem ver? Isso vai ser o outro lado. Então à noite vai ser uma delícia, porque aí vão guiar os prós, tanto nos carros Pro, obviamente, como nos carros não Pro. Vai ser muito
É
engraçado.
verdade, é. Vai. Tens aqui umas luzes engraçadas. E portanto, vamos ver como é que toda a gente, não é? Se entende na pista. Porque não, dessa maneira, a conduzir só pensando no nosso umbigo, não vamos passar todos na mesma curva. E portanto, há vezes que. E depois todos tentamos aproveitar os outros do trânsito, e às vezes aquela coisa é aquilo dá chatice. Portanto, vamos ver. Há muitas coisas que vai aqui dar salgada, vai haver muitas bandeiras amarelas, vamos esperar que não haja. A última vez, se não me engano, que houve bandeira 62 carros, acho que foi em 2013, quando foi a minha primeira vez que eu fiz aqui a Daytona, e eu estava completamente estupefacto com o tipo de corridas aqui nos Estados Unidos, porque eram acidentes atrás de acidentes, teve bandeira vermelha.
Sim.
Aprendi na altura que quando há uma bandeira vermelha nunca temos parado no banking normal, além de prestar exatamente assim, né? Cai no braço, cai nas pernas, fica ali não sei quanto tempo, contra o carro, e, ou seja, fiquei ali cerca de que, meia hora, à vontade de ir tocar, completamente caído para a esquerda, e eu, tu, quanto tempo é que isto demora? Ah, não sei, temos que esperar as pernas todas caídas para o lado, e depois quando foi para aquele palio, o carro não ligava, porque a questão estava todo.
Estava todo. É um clássico, isso é um clássico.
Eu mesmo, eu bem tinha visto que pelo desafio alguns tinham posto o carro adiantado para baixo, sabe visto? Sei que, mas pronto, aprendi logo, porque o carro não pegava, tive que ver cá para baixo de esquerda, carregar na embreagem, esperar que ele andasse devagarinho com o motor de arranque, até quase em primeira, que ele andasse um bocadinho para mim para embalar para baixo, e aí sim consegui arrancar com o motor. Mas.
Olha, e há previsão de nevoeiro para a noite?
Pois, não sei, não sei. Acho que. Pois, isso são outras coisas.
Sabes que a primeira vez que eu fui a Daytona.
Isso é muito mais à frente.
Primeira vez que eu fui a Daytona em 89, ver as 24 horas, a corrida parou à meia-noite, fomos todos dormir. Mas voltámos de manhã, era impossível, não se ia absolutamente nada.
Sim, sim, em 2023 não meteram a maneira da mídia. Estava frio, que estava no carro por cima. Foi ver quando foi, e foram uma hora e meia. Meia, duas horas de nevoeiro.
É normal.
Uma coisa inacreditável.
Olha, temos de perguntar, conta-me lá aquela história da conferência de imprensa do Michael Andretti, de vocês irem a Le Mans, e é com a Honda, não é com a Honda, é com a Cadillac, aquilo, a história é tão estranha, conta lá, o que é que podes contar? Nada.
Eu achei uma delícia e adorei estar naquela conferência de imprensa porque
Já agora, o Michael Andretti levou para aí sete chapéus naquela conferência de imprensa. Não? Ia tocando, ele ia falando várias coisas.
Exatamente, eu perguntei-lhe: eu estou com o teu closet, deve estar a ficar sem espaço, com a quantidade de camisas que tu tens agora de vestir constantemente. E ele, pois é. E depois também lhe perguntei ao Michael: eu ouvi dizer que a vossa oficina é grande, não é? Pois você já não deve ter espaço para muita coisa. Não, pois é, tens razão. Já estamos a ficar cheios, estamos. Mas nós já temos, disse ele, nós já temos um plano para expandir a parte de trás para mais 10 mil metros quadrados, ou para não sei, uma para ver se qualquer tipo. Nós, ok, pronto. Eu já tenho uma data de planos para ter, ou seja, até mesmo fazer uma, ter restaurantes lá dentro, ter parte do hotel para engenheiros que vêm de fora e ficam lá hospedados dentro da oficina. A dormir, ou seja, tipo, vem para trabalhar uma semana, ou o que seja, então ficam lá hospedados, ou seja, um par também ter hotel dentro da estrutura dele, porque é realmente impressionante. Eu acho que a parte desta associação da Wearing Taylor com a Andretti, acho que, por um lado, é ótima daquela uma vertente da ambição, ou seja, de meter também alguma pressão na Acura ou na Honda, o que quer que seja. Nós agora ainda temos mais condições de ter um projeto maior, ou seja, de nós, já estou a falar de nós, da equipa da Oitela, de ir fazer alemã. O Wayne quer muito fazer alemã, mas eu acho que o Wayne pode ser, é uma pessoa importante e tem conhecimento e sabe o que é importante para fazer corridas de resistência, mas o Michael Andretti, o nome Andretti, acho que é muito maior do que um Taylor. Abre mais portas. Eu acho que vai fazer com que haja muito mais pressão da Honda dizer que não. Até porque, repara, amanhã o Andretti, a Honda diz que não, e se calhar o Andretti começa a trabalhar de outra maneira. Olha, Wayne, temos aqui outro consultor que quer fazer os dois programas, vamos para ali. E a Honda vai ter que começar a pensar duas vezes. Acho eu, isto é de ser atenção, estou eu a ver a minha opinião.
Mas eu compartilho a tua opinião, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é exatamente isso.
Porque, repara, eu acho que o nível está tão alto a nível de pilotos. Há tantos construtores. Os construtores também têm que ter alguma noção das equipas disponíveis que podem ir buscar. E portanto, os construtores têm que preservar muito bem aquelas grandes equipas que eles têm, não só, por exemplo, a Porsche com a Penske, se calhar depois também a BMW vai preservar muito a relação que vai ter com a WST. E portanto, não há muitas equipas depois para estes construtores irem buscar e tratarem delas. Mas não haver mais. E portanto, a Honda, acho eu, tem que também preservar, apesar de ser um grande construtor e de ter um grande projeto, ter um carro fantástico, acho mesmo, eles também têm que preservar, vão de mãos dadas. A Wayne Taylor tem que preservar um pouco muito a relação que tem com a Honda, mas a Honda também tem que olhar muito pelo que a Wayne Taylor assim, tem dado à Honda.
Sim.
E portanto, não podem só. Ah, não, nós só queremos fazer isto. Ah, só queremos fazer isso. Então, se calhar, vou dar ali a procurar o que é que há outro, o que é que há mais no mercado. E pode-se entrar ali num momento chato, que eu acho que nunca vai acontecer, sinceramente.
Muito bem.
Eu acho que não faz sentido nenhum decidirem fazer este regulamento, decidirem gastar dinheiro para este regulamento, que é um carro que vai facilmente ficar homologado agora nos próximos 5, 6 anos, fixo. E quer dizer, e podendo ir alemã, não fazer. Não, acho que
Não
não
faz
faz
muito sentido.
muito sentido. E portanto, quando fazem essa pergunta, o Michael pega logo no microfone, não sei se vocês viram
Deus
a
legal.
conferência de imprensa, e disse logo: sim, vamos. Aliás, nós já temos uma oficina na Europa pronta para fazer uma.
Muito bem.
Portanto, a facilidade de monetária, a facilidade de obstáculos, ou seja, o que é que te impede de fazer alemão, o que é que te impede de fazer o mundial? Acho que é dinheiro. E depois em infraestruturas e contratar pessoas, e são coisas que se calhar a Andretti tem muito mais facilidade do que uma Wayne Taylor sozinho.
Claro. Tudo sobre 24 horas de Daytona para ir acompanhando ao longo desta semana e até ao próximo fim de semana. Digo-lhe também que o João Barbosa e o carro da Sean Creech vão sair da frente
Sim.
da LMP3, e o Guilherme Oliveira, na estreia em Daytona, qualificou o carro da Molitor em quarto, foi ele que fez o tempo, na mesma categoria, na LMP3. E para encerrar este capítulo do nosso grande partido número 3, Filipe, que é que há de tão especial nestas corridas que nós temos a. Nós, não estou a falar por nós, estou a falar pelo público, se calhar, que acompanha menos estas corridas, de achar que isto é uma americanice. Já está longe de ser uma americanice.
Bom, exatamente, acho que as duas coisas boas agora neste momento. Acho que continua a ser o meu único início, continua a ser um espetáculo inacreditável de ver. E depois com um líder europeu, ou digamos já muito mundial, que há pilotos de todo lado do mundo a fazer esta prova. Um carro interessante também no LMP2, exatamente as estrelas da Penske de IndyCar, tanto o Joseph Newgarden como o Scott McLaughlin, que estão os dois no mesmo carro, a fazer pela primeira vez as 24 horas da Daytona.
Não
Portanto,
vai,
há
não,
muita gente
desculpa a
que quer fazer
interrupção, não,
Daytona.
não vai o Willpower porque a mulher tem um problema
Sim, tem um problema de saúde.
de saúde, senão estaria presente.
Atenção,
Exatamente.
nos GTDs, tanto no Pro como na classe, digamos, não Pro, porque se chamar aquilo amador é quase ofensa, as marcas estão presentes. A Mercedes fez o melhor tempo dos dois lados, tanto nos Pro como nos GTD normais, mas de facto também aí há batalhas enormes e há um mar de pilotos igualmente incrível. E por isso é uma prova. As 24 horas de Daytona hoje em dia são um dos grandes eventos mundiais, e não estou a falar só da resistência, estou a falar de corridas de automóveis no seu todo. Exatamente pela razão que o Filipe disse. O naipe de pilotos, para além das equipas, e agora com este novo regulamento, isso até aumentou. O naipe de pilotos que está à partida, não só aqueles que fazem o campeonato IMSA e já são quase todos muito bons, como depois, sobretudo na classe principal, as equipas não vão buscar pilotos de segunda. Se nós olharmos para as equipas, os dois pilotos que fazem o campeonato já são muito bons. Os que fazem as provas de resistência, ou seja, mais um, são ótimos. E depois, todas as outras que foram buscar um quarto piloto têm pilotos igualmente de enorme calibre. Portanto, o naipe de pilotos é extraordinário. Isso faz com que a corrida
É
seja também ela extraordinária.
verdade. Vamos aguardar
É verdade. E
com.
portanto, acho que temos todos os ingredientes. Bons pilotos em todo o lado. Acho que são muitos carros e faz com que a coisa seja muito interessante. As corridas, quando estamos a dobrar os outros pilotos, que eu acho que é isso que faz dar mais corridas de resistência engraçadas, que é teres um bom número de carros à geral, ou carros competitivos, carros profissionais e construtores, mas depois lá está, eu acho que é um bocado aquilo que até se está a falar muito ultimamente, de eliminar algumas categorias, mas eu acho que exatamente essa outra parte, de ter muitos GPs, que são carros bem mais lentos que os nossos, mas que baralham muitas contas quando estamos a ter voltas atrás de voltas boas, e que faz com que haja aquele elástico e que haja também as oportunidades de ultrapassagem constantes para fazer. E portanto, está bem equilibrada a grelha e vai ser muito engraçado gerir esse trânsito durante as 24 horas. Portanto, acho que vamos andar todos muito próximos constantemente e isso vai ser bom para o espetáculo.
E a presença dos GTs tem muita magia com eles também. E lembro que no ano passado, não foi no ano passado, que os Porsche embrulharam na última volta e embrulhando o Hélio Castro Neves também, mesmo no fim. E pronto, foi mesmo no ano.
Exato.
Repararam?
Foi pena.
Foi por um bocadinho, sim. A não perder 24 horas de Daytona, nós vamos acompanhar com o máximo interesse. Filipe Albuquerque, aconteceu o Rally de Monte Carlo, tens ideia?
Uau, eu vi. E incrível, outra vez hoje é mostrar os mais novos para que se faz.
É verdade.
Incrível.
E sabes que houve história também aqui mesmo na Sport TV, pela primeira vez transmitimos todas as classificativas. Vou refazer, transmitiu o João Carlos Costa todas as classificativas, não perdeu nenhuma, até no Shakedown esteve. João, hoje
uau.
hoje é o Endurance, são as 24 horas do João Carlos Costa.
Também foram 21,
não,
21 em 56, basicamente.
Eu agora que vocês, agora expliquem, eu não percebo de rallies. Agora expliquem-me esse fenómeno, ou seja, o Rovan Pera, quem ficou em segundo? Como é que se fala tanto deste miúdo que é um prodígio? Como é que ele ficou?
Ficou em segundo. Ficou em segundo.
Ok, mas a quanto tempo?
Ficou a 18.8 segundos.
Porque o Ogier passeou um bocadinho.
O Ogier, a determinada altura, passeou um bocadinho e a determinada altura ficou a ideia que a Toyota arranjou a coisa. O Ogier queria mesmo o recorde que tinha perdido. Ele tinha o recorde de 8 triunfos até o ano passado, onde no penúltimo trofo se furou e ficou impedido de ganhar. Foi o Sebastian Loeb que ganhou e igualou o recorde de 8 triunfos em Monte Carlo. E, portanto, a Toyota quis dar o nono triunfo ao Ogier, que fez por isso, atenção, fez muito por isso. E depois havia que compensar, de alguma forma, o Rovan Pera. E o compensar o Rovan Pera era o Rovan Pera a fazer os pontos máximos na Power Stage, que lhe dariam 18 mais 5, 23, enquanto que o Ogier fez 25 mais 1, porque depois ficou em quinto na Power Stage e marcou um ponto suplementar. O Cal é que é o grande candidato da Toyota à renovação do título mundial lá. Há, de facto, ainda o Alfin Evans, mas o Sebastião Ogier só vai fazer talvez 6 ou 7 rallies, não vai fazer mais do que isso. Mas o Monte Carlo era o que ele dizia: o Monte Carlo é o meu rally, desculpa, é o aqui de gap.
É isso mesmo.
Monte Carlo é o rally.
E não só o espanto do Filipe a perguntar em que lugar ficou o Cal e o Rovan Pera, segundo, no rally que provavelmente ele menos gosta de todos, que é o Monte Carlo, onde se dá, enfim, menos bem.
Não é, mas pá. Também tem outra questão, que é: porque é que o Ogier, quando anda tão bem, e claramente acho que deve gostar ainda de pilotar, porque é que ele faz o campeonato todo?
Sabes que no final da prova, e estavam os pais do Ogier a recebê-lo no final, no colo do Trini, para mais, eu fiquei com a ideia que a determinada altura o Ogier, um dia destes, é capaz de querer fazer outra vez o campeonato todo. Aquilo que ele tem feito fora dos ralis, sobretudo corridas de velocidade, ou ele de facto prefere a paz e a calma de estar em casa, de fazer outras coisas, e não ser como o Sebastian Loeb, que vai fazer o Dakar, faz o Campeonato do Mundo do Treino, de vez em quando faz uma corrida ou outra. Ficámos todos com a ideia que o Ogier iria fazer velocidade e que poderia inclusive fazer velocidade com a Toyota, pelo menos as 24 horas de Le Mans. Fez com o LMP2. Ele gostava. As coisas com o LMP2 não foram tão bem. Correram melhor, de facto, ao Sebastian Loeb na velocidade que correram o Ogier. Eu não sei se um dia destes o Ogier não decide voltar a tempo inteiro, pelo menos por uma temporada, para tentar igualar o Sebastian Loeb em termos de títulos mundiais, porque se ele fizer uma temporada inteira, ele é um candidato ao título. Foi interessante também outra coisa. Ele quis falar do seu recorde, do seu rally, mas não esqueceu o facto de ter ao lado o navegador, que já tinha sido campeão do mundo júnior com o Pierre-Louis Loubet, o Vincent Landais, mas que estava a fazer basicamente a segunda prova com ele e que nunca tinha ganho o rally do Campeonato do Mundo. E não deixou no final do rally de dizer: esta é para o Vincent Landais. De facto, o Ogier não quis deixar de marcar aquele momento com alguém que o acompanhava apenas pelo segundo rally, que não foi do Japão, e agora estavam a fazer o Rally de Monte Carlo. E, de facto, é o segundo ano em que o navegador que ganha o Rally se estreia. A Isabel Galmicho, ano passado, ao lado do Sebastian Loeb, a senhora professora, que de repente ganha um Rally do Campeonato do Mundo, e o Vassal André, que é um profissional, não é? Ele é profissional de alguns anos, e que também ganha logo no Monte Carlo. Acho que foi das coisas mais bonitas de todo o Rally.
Não, isso é bonito. É, mas sabes que ainda hoje estive a falar com. Foi quando é que eu fui? Falámos agora há pouco tempo com o Brandon Hartley, que está na Toyota, uhum. E exatamente falámos um bocadinho sobre isso: que é ele tinha um bocado aspirações de correr com a Toyota e fazer o Le Mans, mas o andamento, que se estava a falar aqui também com o Luís de Eletras, que conhecia um pouco também bem, ele também não teve a melhor estreia possível, porque ele estava num carro com pilotos experientes que lhe dessem um carro competitivo no LMP2. Mas eu acho que estamos, eu acho que já não vai o tempo em que uma pessoa que, vamos dizer que a Fórmula 1 são é o supra-sumo, de pilotos, de tecnologia, de tudo, ok? E que vamos dizer que a resistência está cá em baixo e temos aqui a meio e o rally e pronto, por aí fora. Mas eu acho que já lá vai o tempo em que um piloto de Fórmula 1, que é exatamente cotado como Deus, e depois vem cá abaixo ou uma resistência. Ah, porque eu venho da Fórmula 1 e ali é que é, ali é que é muito difícil. Eles não fazem melhores do que os pilotos que cá estão, aliás, até fazem agora ultimamente, fazem uma figura muito, muito feia. E portanto, já não há aquela coisa de vamos testar destas vezes isso, que é vai dizer isso. Uma pessoa querer dizer, eu agora não quero fazer isto a tempo inteiro, eu vou fazer o que eu quero estar em casa e depois vou querer fazer Le Mans geral com a melhor equipa que há aí. Mas eles não estão capacitados para fazer uma corrida assim. Porque todos os pilotos, que há muitos pilotos na resistência, que a prova do Le Mans, ou mesmo as 24 horas de Daytona, são boas provas para fazer, e eles gostam de ser promovidos e isso tudo, mas eles não chegam aqui à primeira e dizem como é que as coisas são. Não. É uma experiência. E não vamos esquecer, há muitos pilotos na resistência que mereciam muito estar na Fórmula 1, mas que apenas lá dois 22 lugares tiveram que redirecionar as suas carreiras. E um exemplo disso foi exatamente quando o Kevin Magnussen veio fazer um ano do IPSA e foi mediano, muito mediano, muito mediano. Aliás, tanto que ele não tinha lugar para o ano a seguir. Ele não tinha lugar para o ano a seguir porque eles renovaram com o Bordet, se não me engano. Exatamente.
Preferiram.
Renovou com o Bordet. E depois é que ele arranjou o lugar. Na Haas, na Fórmula 1. Não vai por causa da guerra.
Sim, sim.
Mas ele não tinha lugar. E portanto, e ainda bem, e correu bem as coisas, e está a fazer uma boa carreira, e anda muito bem na Fórmula 1, porque já lá tinha estado e tem essa experiência. Mas esta coisa de fazer o que se quer e pensar que vai fazer outra categoria só porque ganhou 9 vezes Mónaco, ou ganhou, fez o campeonato do mundo de Fórmula 1. Não é bem assim. Tipo, duvido muito que, por exemplo, agora o Sebastian Vettel queira vir fazer a resistência e que comece logo a andar. Vai demorar tempo a lá chegar acima. Tipo, demora tempo. Portanto, nossa, só não consigo compreender às vezes que é. Se eles, eu acho mesmo que se fosse é bom no rally, que continuam a fazer rally. Tipo, se gosto de corrida, continuam a fazer.
Isso no rally é de facto muito bom e mostrou. Foi ele começou logo na noite do Turinino. Na primeira noite, na quinta-feira, pôs logo a concorrência no sítio. Depois faz um início de segundo dia, na sexta-feira, ganha os troços todos. E a partir daí, até ao final de sexta-feira, consegue uma vantagem de 36 segundos. E vai para sábado, onde há mais 6 classificativas, 2 rondas por 3. De manhã, perde o suficiente para ficar com 30 de vantagem. Depois, nós todos, eu inclusive disse, no último troço à noite, no sábado, ele perde quase 10 segundos para o Rovanperä e fica a 16 segundos apenas o Rovanperä do Sebastien Ogier, e todos pensámos, ele jogou, digamos, à defesa demais. Jogou à defesa demais por uma razão, porque de facto ele tem um conhecimento intrínseco daquele rally. E esse troço, que era um troço basicamente novo, era uma mistura de várias classificativas, e tinha uma zona do meio extraordinariamente rápida, que tinha saltos em pontos e que tinha cortes de curvas, foi o troço que depois motivou a penalização do Griasin, que o fez perder o WRC2, o que é uma perdoíce, mas pronto, é o que é, está escrito no regulamento, que seja assim, mas o Ogier sabia que, não sendo o primeiro a passar, quando passava, ele era, digamos, o último a passar dos carros Rally 1, porque estava à frente do Rally, quando passava à estrada já estava muito carregada de pedra e o sulco na berma era muito grande. E normalmente quando tu bates com o pneu de lado, a jante pode partir e o pneu pode furar. E ele jogou à defesa. Se nós virmos as imagens dessa última passagem, não vimos muitas, porque infelizmente houve um problema com as câmaras on-board, ele guia limpo, guia em cima do asfalto. E é essa maneira de...
Essa experiência.
Essa experiência que depois lhe dá a vitória. Depois ganha o troço da manhã no domingo, repõe parte da vantagem e até ao final diz, está a ganho, vamos só evitar problemas, ou seja, vamos evitar furos. O Thierry Neuville, numa das últimas classificativas, tem um peão num gancho que só por mero visto o peão, só por mero acaso é que não bate nada, que aquilo tem muito pouco de
ar. De estacionamento.
Foi, estacionou lindamente, não é? Estacionou lindamente, mas é uma... Pronto, mas de facto, o Rally tem uma particularidade. A Toyota tinha deixado a temporada de 2022 com a ideia que a Hyundai já estava perto. E o final da temporada de 2022 permitiu ver que o i20, que tinha começado pessimamente o ano, a Hyundai não fez um trabalho com o carro híbrido ao nível da Toyota e até ao nível da Ford, mas foi fazendo um trabalho ao longo do ano e no final da temporada os carros tinham uma performance idêntica. A verdade é que nas evoluções que fizeram, não sabemos aquilo que foi feito a nível da unidade motriz, só na parte de combustão, porque o resto é igual para todos, mas em termos aerodinâmicos, a Hyundai pensou que tinha corrigido o maior problema que aquele carro sempre teve, foi a falta de apoio à frente. E a Toyota, que sempre teve essa capacidade, fez um trabalho a outro nível mantendo essa mesma capacidade. O que é que aconteceu? Chegaram a Monte Carlo, o rally foi completamente no seco, era uma prova de asfalto. A Pirelli, como tinha escolhido os pneus há umas semanas e tinha de ser assim, não pode ser de outra maneira, optou normalmente por aquilo que é o Rally de Monte Carlo, com piso seco, neve, gelo, papa de gelo e água, pelos pneus slicks de mistura mais macia, que são os únicos que funcionam nessas condições, e pelos pneus de neve, com pregos e sem pregos, os pneus de contacto, e de repente toda a gente se viu com apenas 20 pneus de mistura macia, porque os super macios era mesmo só para compensar quando tu não podias, já não tinhas mais macios, que não davam para aquelas classificativas, apesar de estarem, havia temperaturas negativas no asfalto, mas aqueles pneus naquelas condições não funcionavam. E também aí a Toyota continua a mostrar que tinha o melhor carro, porque os Toyota entravam nas curvas e não desgastavam os pneus. O que é que a Hyundai fez? A determinada altura tentou pôr o carro um bocadinho mais macio, não resultou, a Ford foi pelo mesmo caminho, não resultou, e a Toyota? A Toyota só não faz 1, 2, 3 no rally porque o Alfin Evans fura, e isso podia ter sido um problema até para o Rovan Pera. Se o Alfin Evans não fura logo no último troço da primeira ronda de sexta-feira e perde 45 segundos e a partir daí perde qualquer hipótese de chegar ao pódio, podia ter sido ele a dar caça, como estava a fazer o Ogier e não o Rovan Pera, e podia ter criado ali um problema entre os dois galgos da Toyota. A Toyota tem de facto dois galgos para lutar pelo título, o Evan Evans e o Kalle Rovan Pera, e isso fez com que a Toyota não conseguisse fazer o 1-2-3, porque o Thierry Neuville ganhou dois troços apenas, já no dia de sábado, da parte da tarde, dos dois primeiros da tarde, mas nunca esteve em condições de lutar por coisíssima nenhuma. E o ensinamento que se leva daqui é: a Toyota voltou a dar um salto e a Hyundai deu um salto, mas não um salto tão grande. A Hyundai agora tem o Cyril Abitbol, portanto vamos ver o que é que muda.
Dá-lhes tempo.
Tanto se dá tempo. O Cyril Abitbol disse uma coisa muito engraçada, que é isto para mim é tudo estranho. Eu de repente, a minha equipa vai toda embora. Eu fico aqui sozinho no parque de assistência. É estranho. Alguém que fez toda a sua vida nas corridas de circuito acha estranho que de repente vá-se tudo embora e ele fique sozinho. Não fica sozinho, obviamente, mas boa parte da equipa desapareça para a montanha, não é? Mas acho que a Hyundai... Não vamos fazer já juízos de valor após uma prova que é sui generis. Deixa ver a Suécia, que também é sui generis. Deixa ver o Rally do México, que é sui generis, porque é em altitude. Deixa ver o asfalto de Croácia, porque é igualmente sui generis, porque não há igual.
E depois há o Rally de Portugal.
Repetimos a meia época.
Sim, depois há o Rally de Portugal. E no Rally de Portugal, aí sim se poderá ver onde estão a Hyundai e a Toyota. A Ford, com o Oito Tanak. O Oito não estava agradado com o carro, estava a descobrir o carro para além disso. Que salvou o quinto lugar, salvou 4 pontos na Power Stage e jogou para isso, taticamente. Se jogou para isso, de tal maneira que no troço anterior foi de marcha atrás, basicamente perdeu uma quantidade de segundos exatamente para ter os pneus em melhor estado para a Power Stage, porque as quatro classificativas do dia domingo não tinham troca de pneus, portanto eles tinham de fazer 68 km com o mesmo jogo de pneus, e nas condições que referi em que os pneus de mistura mais macios, super macios, esquece. Os pneus macios, a determinada altura, tinham um graining, era normal, não aqueciam demasiado nos primeiros quilómetros, aquilo era um rally para ter sido feito de médios e até de duros, apesar da temperatura.
Muito bem, o Ogier ganhou em Monte Carlo, aqui entre nós. Eu acho que o Ogier não continua, porque ninguém lhe dá o contrato que ele quer para voltar a fazer o campeonato todo, mas enfim, lá teremos a oportunidade de debater isto. Avançamos, porque eu quero aproveitar o facto de termos connosco o Filipe Albuquerque para lhe perguntar. Filipe, tu ainda te lembras das instalações da Audi em Neuburg e o circuito de teste?
Lembro perfeitamente. Aquilo era um espetáculo. Ainda ontem estive a falar com o André, com o Michael Andretti, sobre isso.
Ficas a saber que não chegam para a equipa de Fórmula 1, vão ter que apelar uma data de setores. E compreensivelmente vão ter que fazer crescer ainda mais. Já lá trabalhavam 310 pessoas, acho que vão ter que parar e duplicar o número de pessoas para este projeto da Fórmula 1. A Audi, que basicamente arranjou um sócio na Sauber, dizem, e eu estou a introduzir isto porquê? Porque aparentemente, ao ler uma crónica do Sr. Dieter Henken, Porsche falhou qualquer prazo que ainda restasse para se inscrever para...
Como construtor para 2026.
Construtor para 2026. Portanto, o que lhe resta é fazer o mesmo que a Audi e comprar um sócio ou associar-se a alguém para poder entrar na Fórmula 1. Tu sentes que a Porsche está cada vez mais distante deste objetivo da Fórmula 1?
Bom, eu sei que a Porsche, quando se mete-se para ganhar e não olha a meio. Acho que é muito os dois Audi, tanto como a Force. E principalmente quando um se mete, o outro tem que fazer ainda melhor. E acho que não percebo bem aquela parte daqueles board members, que é uma questão cíclica, que eu começo a ter alguma experiência daquela casa ali, a ver o que é que se passa, que é deixam dentro do mesmo grupo lutar um contra o outro, mas depois é que eles são como irmãos. E o atrás do irmão é que não fim. E portanto um gasta mais, depois gasta um mais, depois gasta outro. E quer dizer, explodem com os budget caps que há, sendo que na Fórmula 1 vai ser muito mais alto. Portanto, após a fazer agora, tinha escondido 6 milhares para a Red Bull. Não tendo a Red Bull, tem que pensar muito bem como é que vai fazer a questão, porque principalmente agora, já vai um bocadinho mais tarde, que a Audi, que tem uma Williams,
tem a Sauber.
Já vai um bocado mais tarde. Portanto, eles a comprarem, têm que comprar muito bem a próxima equipa, com os valores ainda mais altos agora. Eu, aliás, até começo a achar, mas é estranho, mas é como é que eles não se associaram ao Andretti. Mas lá está, já fez a sua cama com a Cadillac, com o grupo GM. Portanto, tem tudo mais a ver com as opções que eles vão ter disponíveis, mas a cada momento que passa fica mais caro, e cada momento que passa começa cada vez menos a fazer sentido, porque ou fazem bem ou não vão fazer assim só por lá estarem, porque não é a maneira da Porsche estar lá.
Daí
de comprarem uma equipa toda vai ser muito caro mesmo.
Daí esta questão, João, do chegarem com entusiasmo, a ver até isto que o Filipe estava a dizer, do board e da luta, enfim, lá no topo também, as provocações do nós vamos fazer tudo na Alemanha, eles vão fazer na Inglaterra, etc., e de repente há um travar a fundo e se calhar voltaram atrás.
E sobretudo há outra coisa, e o Filipe, de certeza absoluta, que vai entender o que eu vou dizer. Eu não acredito, e durante algum tempo, havendo um motor Audi, pensou-se, o grupo Volkswagen, a Porsche pode pegar no mesmo motor e pôr-lhe
chamar-lhe outra coisa.
Exatamente.
O autocolante em cima. Não vai acontecer. Eu não acredito que isso aconteça. Exatamente por esta guerra interna, esta guerra quase fratricida, que sempre houve entre as duas marcas, entre a Audi e a Porsche, e que, no caso do LMP1, o caso mais recente, para além dos GTs, mas aí os GTs têm um mercado adjacente de venda de carros a pilotos e a equipas que não é exatamente a mesma coisa. Mas de facto eu acho que a Porsche não tem muito tempo para tomar uma decisão. Aquilo que pode fazer para comprar o Williams, pode não pode convencer o Roger Penske que voltar à Fórmula 1, não vai convencer, isso garantidamente não vai. Isso obrigaria a comprar a entrada, e temos visto todo o contravapor que foi feito com a Andretti e com a Chevrolet. acho que a Porsche está numa encruzilhada. Ou decide rapidamente, e o rapidamente eu acho que é até ao meio do ano de 2023, ou abandona o projeto. Seja como for, eu acho que a Porsche nesta história não ficou bem na fotografia. Anunciou cedo demais, não conseguiu concretizar, não sabemos de quem é a culpa, se é da Porsche, se é da Red Bull, se é das duas partes, se não há culpa nenhuma, foram apenas dois parceiros de negócios que a determinada altura perceberam que o negócio que estavam a tentar fazer não ia dar bons frutos nem para um lado nem para o outro, mas a verdade é que se há alguém que perdeu em termos de imagem, foi a Porsche. E isso eu não consigo entender.
Ah, sim, está bom, mas...
Isso eu não
e
consigo.
oportunidade também. Eu que sei, não
sim, 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 sim.
E ainda a propósito dos Estados Unidos, e porque os Estados Unidos.
Mas repara, mas aqui só para acabar também, aqui na parte do tema da Porsche, eu acho que, pelo que me disseram, e fui ouvindo falando aqui da esquerda e da direita, lembro de ter ouvido falar antes de qualquer um dos dois ter anunciado a sua entrada na Fórmula 1 e era esse o desejo do grupo Volkswagen, e faz todo o sentido, era uma estratégia muito inteligente. Que era, eu lembro na altura do LMP1, que era a Porsche, quando disse que foi ao grupo, isso foi dito na altura pelo Dr. Ullrich, eles disseram: nós temos que entrar num dos grandes competições mundiais, e é Le Mans ou Fórmula 1. Nós gostávamos de ir para Le Mans, mas está lá a Audi, podemos ir para Le Mans. E o board member disse: isto foi o que eu disse, podem, desde que não tenham a mesma tecnologia, que para nós evoluirmos e termos novas ideias e para conseguirmos vender de maneira diferente. E assim foi. E portanto, a Audi, na altura, custava um país 70, 80 milhões como a Toyota, e depois, no fim de 2 a 3 anos, já estavam dos dois a gastar cada um 200 milhões, porque a Porsche começou a entrar a gastar 90, depois o outro começa a gastar 100, 130, 160, 200 milhões cada um, era o que se falava em uns redondos. Quando é que eles andavam a gastar? Na Falun, agora, acho que o plano Falun, o jornalista, lembrou muito enrolado, e foi engraçadíssimo como ele falou daquilo, porque meses mais tarde vai ser, aliás, vai no fim do ano, nunca mais penso, foi em Long Beach de 2021, se não me engano, e eles a confirmaram que iam os dois entrar na Fórmula 1 no fim do ano, que fazer os dois em conjunto o mesmo motor, e depois cada um é para aplicar o motor nos seus chassis. E ainda assim, se tu fores a ver, esse plano ainda é fazível. Se
Mas eu não acredito, Filipe. Eu não acredito.
Só pode não acontecer, mas é execuível, ou seja, e faz sentido. Que é a Audi vai fazer o seu motor, que após que compra o Williams, vamos falar que compra uma equipa qualquer, e a diferença é que eles fazem na parte da tecnologia, na parte da aerodinâmica do carro. Agora o motor é o mesmo, e partilham, dividem os custos no desenvolvimento do motor, sendo que depois repara, quantos carros é que a Mercedes vende para quantos carros? Para quantos carros? A Ferrari vende para quantos carros?
Sim.
E ainda assim os dois aprendem alguma coisa e evoluem um bocado o motor. Depois vão fazer a parte da diferença, é no outro lado. E depois também, na altura da Red Bull, eu acho que aquilo também caiu um bocado por água abaixo, foi porque a boa maneira alemã, eu venho, chego, posso fazer com Deus. E
Sim,
que a Red Bull depois também, austríacos, depois a luta, a guerra entre alemães e austríacos, não é? Aquilo também não é muito saudável. Portanto, veio o alemão dizer que eu é que tenho dinheiro, eu vou-te comprar 51%, e eles, espera lá, vocês vêm para aqui, mas não ficam para a conta da nossa equipa. Vocês são parceiros, apenas não vocês vão tomar conta. E foi aí que a coisa começou a se dar. Porque falamos, já não sei o que é que faz, até foi o Paulo de Resto que me disse que chegaram lá, entraram, acho que ia para fazer uma reunião e entraram novo na Red Bull Energy Station da Fórmula 1. Ah, mas nós também não gostamos deste design aqui, vamos ter que mudar isto. Então eu comecei a olhar para isso, mas quem é que sou vocês? Não sei, lá, calma. Estou sempre quando. Eu sei agora daqui, mas é. E assim foi. Eles não deviam estar à espera, mas é que uma equipa como a Red Bull ou uma equipa de Fórmula 1 fosse capaz de dizer não uma Porsche. E aí em que parte entrou um bocadinho a arrogância, se calhar, que é um bocado estas grandes equipas ótimas, mas que é um bocado o que aconteceu com a Porsche, não é? Que era muito bom para eles, mas mesmo assim eles são muito bons e têm muito dinheiro. Mas há limites para tudo. É o que eu acho. Foi aquilo que um bocado interpretei de voz da direita e de voz da esquerda. Agora, se foi exatamente isso que aconteceu, posso lá. Nunca ninguém saberá.
É que a propósito de Red Bull e deste episódio todo, agora uma sequência, que há outro rumor que diz que a Red Bull e a Honda vão ter tendência para se afastar um pouquinho e que a ideia da Red Bull é, imagina só, Filipe, abrir a porta ao regresso da Ford como fornecedor de motores em 2026. E esta?
Toda a gente quer a Fórmula 1. Chegou a altura em que toda a gente quer estar na Fórmula 1, o que é perfeitamente Exato. Normal. Perfeitamente normal. Não está, está num pináculo de popularidade. E eu posso dizer, acho que nunca esteve neste pináculo de popularidade. Numa altura diferente, em que o mundo também está diferente, a forma de chegar à informação é diferente, e a Fórmula 1 conseguiu, mesmo com essa expansão, digamos, do palco da saída da informação, conseguiu dar um salto substancial, e é normal que acabe por interessar os grandes construtores, e a aliança da Ford com a Red Bull tem lógica. Tem a Ford, tem uma tradição brutal na Fórmula 1, tem uma tradição brutal na Fórmula 1, e quando entrou na Fórmula 1, entrou exatamente em parceria com uma empresa que por acaso era da Ford, que era a Cosmo, mas fez essa parceria. Depois, quando tentou fazer projetos, fosse em seu nome para motores, fosse em nome de empresas que eram do seu grupo, as coisas não resultaram bem. Fosse o projeto com o Carlos, fosse o projeto com a Jaguar. E se calhar agora tem esta possibilidade de fazer com a Red Bull, que foi considerada um novo construtor para 2026. A Ferrari finalmente aceitou que assim acontecesse e que a Red Bull pudesse ter não só a maior disponibilidade financeira para o projeto, como também alguma disponibilidade de tempo em termos de horas de trabalho diferente para os novos construtores, que a Audi tem, obviamente, não é? Que é de facto um novo construtor. Portanto, eu não diria isso com maus olhos, pelo contrário, e acho que é uma hipótese perfeitamente fazível. Eu só não percebo
cá para nós,
a onda fica a onde.
Eu só quero que a onda saia da Fórmula 1.
E a onda fica a onde? É exatamente essa questão. A onda consegue...
O onda está mais do que bem posicionada. Está neste momento na resistência. Pode ir também começar a fazer levar. Está nas motas.
Está na Indy. Está na Indy também.
Está em Daytona no próximo fim de semana.
Está na Indy também. Está ótimo. Para mim está ótimo.
Muito bem. É saber, próximo fim de semana, 24 horas de Daytona, também há Fórmula E em Diriyah, na Arábia Saudita. Estamos de saída. Praticamente de saída, mas não queria perder a oportunidade de pedir ao Filipe Albuquerque que lance, no fundo, o que vai ser o próximo fim de semana. Uma canseira, imagino, mas daquelas que depois no final sabe bem.
Eu espero bem que saiba bem depois, mas acho que este ano vai ser muito imprevisível para todos. Temos grandes construtores, grandes carros, muitos carros mesmo, 62, acho que é o máximo que pode existir na grelha em Daytona. Portanto, vai ser uma grande corrida. Vai ser uma nova era da resistência que, a nível mundial, mas que a primeira corrida vai exatamente nascer aqui em Daytona, que vai começar aqui em Daytona, que é com os novos GTPs, LMDHs. Acho que eles não vão ter como organizar essa parte, porque se falar GTPs, LMDH, LMH é uma coisa muito confusa, mas são carros novos, com motores híbridos, com motores elétricos. Saímos das boxes em motor completamente elétrico e depois é que acionamos o aparato de combustão. Muito interessante, vamos ver como é que vão ser as corridas, e vai ser muito imprevisível, principalmente estas 24 horas, portanto fiquem atentos, que era bom que se isso para o nosso lado e ter mais os portugueses. É claro que estão na classe principal GTP, mas depois também temos na classe da LMP3 o João Barbosa, também Guilherme Oliveira,
certo?
Oliveira, exatamente. Também nos LMP3 e era excelente também que eles estivessem no outro lado.
Muito bem, Filipe Albuquerque, o desejo para as 24 horas de Daytona, já agora desejo que a onda se liberte da Fórmula 1 e que se dedique ao programa da resistência com a Acura. Para quem não sabe, a Acura é a marca de luxo da onda, com enfim, influência grande e milhões de vendas no mundo inteiro, o grupo onda e a Acura vende.
Deixa-me fazer uma pergunta de 30 segundos. Sim, ao Filipe.
Claro.
Ainda tens costas depois do bottoming? É que esses carros não fazem muito.
O vosso não. O nosso carro não era tão confortável como o Cadillac era o ano passado. E portanto, aqui há Diego, por acaso, no paddock, até estava a falar com o manager do outro carro, que tem pilotos na Cadillac. E ele, o teu carro parece ser muito bom. Travam bem, curam bem isso. E como é que é conduzir? Conduzir está ótimo. Porque eu concentrei-me muito e fui ao meu livrozinho de aprendizagem, na altura, quando estava a trabalhar com o Tom Christensen, com o Dino Capello e o McNish, em que o carro da Audi, na altura, foi a coisa que mais me fascinou na altura, que era super confortável. E, portanto, este carro que nós temos aqui...
Frisou.
O carro que
eu gosto de ter. Por exemplo, um carro super confortável. E, portanto, quando eu disse, o carro é super confortável, eu abri os olhos, ia ser super engraçado, porque... Como assim? Ah, não, não, isso aqui, mas mais que o DPI? Ah, sim, muito mais confortável. Portanto, eu estou super confortável com a parte da ergonomia, com a parte dos botões. Senti muita cabeça a toda a gente. Aliás, chegou um ponto até que eu não estava contente com os pedidos e estava sempre a chateá-los para fazer pedidos novos. Certo ponto, em Coimbra, fiz um moldezinho aqui no carro, não disse a ninguém, e em Coimbra cheguei lá e fiz os meus pedidos à minha maneira, com o Vegos. E cheguei lá, aqui está um presente para ti, para o chefe dos mecânicos. E ele, o que é isso? Então toda a gente estava a ver, e então eram os pedidos exatamente que eu queria, e eu queria ficar no carro.
Senhoras e senhores, apresento-vos o Filipe Albuquerque. Este é o Filipe Albuquerque. E eu já vi aquele livrinho dele da Audi. Um dia vai ser publicado. Um dia vai ser. A verdade é esta: era o único LMP1 que não fazia propósito antes de se falar de propósito. Os outros faziam.
Filipe, um milhão de obrigados.
Obrigado.
Não desejo boa sorte porque tu não precisas, porque quem tem o talento que tu tens não precisa de sorte. Desejo saúde e felicidade, é o que eu desejo para esta edição das 24 horas. E para o que resta.
E fica aí desse lado, exatamente. Obrigado também. E espero falar com vocês daqui a uma semana com o resto dos lados.
Com excelentes notícias, é o que espero. Obrigado, João Carlos Costa. Obrigado a vocês que estiveram a acompanhar connosco este grande partido, episódio 3, ano 2. Um abraço.
Um abraço.